início. O professor despertador chegou.
Olá, eu sou o professor Diante Vasconcelos e estou aqui para mais um podcast. Olá, eu sou o professor Diante Vasconcelos, tudo bem contigo? Comigo tá tudo bem. Estamos aqui em mais um programa Direto ao Ponto, Carreiras TI, e hoje o tema é novas regras do WhatsApp. Eu não estou sozinho, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Adão dos Santos.
Olá, Ednildo, tudo bem contigo? Olá,
Graças a Deus, tudo bem.
Excelente.
Maravilha. Hoje, então, professor, novas regras do WhatsApp.
Então, Ednildo, vamos falar da nova política de uso, né, de privacidade do WhatsApp.
Essa,
você sabia que ela que entrou em vigor na última segunda-feira, dia...
Entrou...
Dia 15, né?
A partir de sábado, dia 15.
Isso. Entrou em vigor recentemente. Mas essas regras, elas, na verdade, elas eram para entrar em vigor em fevereiro, né? No início de fevereiro, 8 de fevereiro, melhor dizendo. E como houve uma rejeição, né, a priori, muito grande, um questionamento muito grande, aí os mantenedores do aplicativo resolveram estender o prazo aí para mais 3 meses. Coincidiu que entrou em vigor agora na última segunda-feira, né? Então, teve muito questionamento, né? Governo, você sabe que no Brasil nós já temos o LGPD, que preocupa com privacidade de dados, né? Mas tem país mundo afora aí que já está mais maduro nessa questão, né, de privacidade de dados e principalmente no uso irregular de dados, né?
Então, perfeito.
Tem muita agência reguladora mundo afora aí que questionou o Facebook sobre as regras da utilização do WhatsApp e aí eles resolveram estender. Mas você sabe o que muda, Edinho?
Ah, o que muda? Fala aí, vai falando.
Não, assim, bom, primeiro nós devemos saber que vai mudar, mas a política de privacidade, ela diz a forma como os dados coletados são utilizados, né?
Certo, e compartilhados.
O que vai mudar, cara, é que as interações comerciais do usuário com empresas, principalmente, elas poderão ser compartilhadas com o Facebook. Não só com o Facebook, mas com os parceiros do Facebook, né? Então, imagine você que tem uma empresa e você contrata o Facebook lá para fazer propaganda para sua empresa. E aí, neste rol aí, pode entrar esses dados, né, do coletados no WhatsApp. O que que acontece?
Inteligência
artificial,
né? Eu acho que o problema aí
é o... Sim.
É o que, pessoal? Oi, pode falar. Eu não ouvi sua pergunta.
Ah, não, não, assim, o que eu estou falando é que vai haver muita... O que acontece é que a ideia Segundo o Facebook, a ideia é dar uma experiência melhor para o usuário, né? Uma experiência de uso. É aquela ideia do camarada fazer as compras e depois ou, sei lá, perguntar um preço, ver um produto e aí daí ser ofertado aquilo para ele. A ideia passa por isso aí. Então, você vai lá e olha um tênis. Daí um pouco, teu Facebook, teu WhatsApp, o Instagram vai estar te oferecendo tênis. A ideia é, segundo o Facebook, né, que está no blog lá do WhatsApp, é facilitar isso, então essa interação. Com isso, os dados que serão compartilhados são dados de número de telefone, operadora de celular, marca, modelo do seu telefone, endereço IP, se você viu a mensagem ou não. São esses os dados que serão compartilhados da plataforma do WhatsApp com o Facebook, mais aqueles dados relativos às suas opções de compras, de carrinho, sabe? Não tem nada quando você entra num ambiente virtual, numa loja virtual, você clica um produto e coloca ele no carrinho. Aquilo ali vai ser mapeado por inteligência artificial e esses produtos vão ser te oferecidos por uma plataforma parceira do Facebook, enfim. Ou para aquelas empresas que compram os dados do Facebook e para fazer exatamente isso, né? É o marketing digital funcionando, né?
Sim, sim. Hoje em dia já tem isso, né? Você tem o pixel do Facebook que você coloca no site e aí ele sabe exatamente todas as interações de todo mundo que visita os sites.
Exato. Então, assim, acaba que... Como o usuário normal, né, o usuário que não... Por exemplo, eu nunca interagi com lojas pelo WhatsApp. Nunca utilizei essas vendas para o WhatsApp, enfim. Então, eu serei pouco afetado neste primeiro momento. Né? Então, praticamente não tenho dados a oferecer. Mas, ainda assim, eles vão coletar esses dados mais básicos, né? Endereço IP, marca e modelo de celular, status, né? Online ou não, visto ou não, a mensagem, eles vão coletar isso. E aí isso vai formar uma gigantesca base de dados. Né? Aí você vende, você imagina o seguinte, quantidade de usuários. Então, você quer vender um treinamento. Você vai lá e compra uma fatia, você vai poder granular isso aí, né? Você vai filtrar exatamente o público que você quer atingir. Então, eu quero pessoas que são ligadas à área de TI, da região tal, com formação tal, para oferecer o curso tal. Você vai ter aquela massa, então você vai, sei lá 2 milhões de pessoas que podem ser atingidas. Seu objetivo é vender 10 mil treinamentos. Então, pô, a chance de você conseguir vender esses 10 mil com esses 2 milhões é grande. Então, tudo é negócio, né? A internet é negócio, né?
Tudo então, é negócio. Mas pesa sobre o Facebook compartilhamento de dados dos seus usuários com parceiros. Isso aí já...
Pois é.
Até que ele era a primeira empresa no mundo, aliás, nos Estados Unidos, para trabalhar, e hoje ocupa o sétimo lugar. Ele ocupava o primeiro lugar e hoje ocupa o sétimo, né? Então, as pessoas não estão contentes com essas coisas.
Não estão, exatamente. E o Facebook tem uma história ruim, né? Assim, foi responder ao Senado americano na pessoa do Zuckerberg por compartilhamento indevido de dados. Teve aquele caso lá das eleições americanas, né? Enfim, porque você acaba manipulando as pessoas, né? Quando você começa a ser bombardeado por produtos diferentes ou por informações direcionadas, você tende a mudar a sua percepção de mundo sobre as coisas. Então, você odiava a TV, começa a receber informações dos benefícios da TV, ou, sei lá, de como utilizar melhor a TV, enfim. Você começa a mudar a sua percepção sobre a TV. Então você, intimamente, você acaba mudando, e as pessoas realmente não estão contentes com isso. E isso acaba influenciando em tudo, né? Você já imagina uma eleição, como aconteceu no caso americano, e como nós vimos no Brasil também, o nosso presidente da República, ele foi a campanha mais modesta. Por quê? Porque a campanha dele foi massiva nas redes sociais. Modesta em termos de gasto, né? Se isso é bom ou não é outra discussão, né?
É.
Mas é assim, o que chama a atenção é que ele foi eleito em grande parte pela a ação nas mídias sociais, né? Então acaba, as mídias sociais têm um poder muito grande. Mas voltando ao WhatsApp, uma coisa que é importante que, né, para o nosso ouvinte ter em mente é que, segundo o Facebook, através do blog do WhatsApp, eles afirmam que informações pessoais, né, de cunho privado, mensagens, né, essas mensagens não serão capturadas, né, não serão utilizadas de maneira nenhuma, elas são, né, propriedade do usuário, então não serão usadas. Mas as informações genéricas, né, como endereço IP, modelo de celular, enfim, isso aí eles vão acabar utilizando, né? E assim, em grande parte, esse uso vai causar impacto nas relações comerciais, né?
E também qual é o impacto de quem não aceitar as novas políticas?
Ah, e boa pergunta. Essa daí é o seguinte: a intenção da plataforma é fazer com que as pessoas usem. No primeiro momento, você pode resistir à mudança. Só que a estratégia adotada pela plataforma é o seguinte: você não aceitou os termos e condições de uso. Tudo bem, você não vai perder acesso à plataforma naquele momento. Você vai perdendo recursos aos poucos. E aí a ideia é que ao final ali de 120 dias, né, mais ou menos, você seja excluído da plataforma. Mas primeiramente vai cortar ali, sei lá, sua videochamada, vai diminuindo a sua interação com a plataforma. Até chegar um momento em que falar assim, olha, ou você aceita ou você vai ser excluído. Ah, eu não vou aceitar, então você vai ser excluído. Isso a priori, né? Agora, ainda há muita manifestação. Você sabia que a Procon de São Paulo, por exemplo, recorreu e cobrou explicações da plataforma sobre a utilização desses dados? E assim, enfim, é um órgão de defesa do consumidor e nós estamos consumindo produto, né?
Sim.
Apesar de não haver um custo, e aí eu gosto de falar isso, é um custo explícito, porque quando o produto não tem custo, o que você paga por ele é você, né?
Sim, é você que responde.
Isso é você. Então, no Gmail, Google, WhatsApp, Facebook, Instagram, não tem custo? Não, não é bem assim. Você está pagando a plataforma com a sua utilização, os seus dados, a sua interação, enfim, né? A plataforma está, na verdade, te usando, né?
Tem a conta de graça, não tem nada de graça.
Não, como diria um ex-presidente brasileiro, e aí eu não vou falar quem é para o pessoal pesquisar, porque senão eu vou entregar a minha idade, mas não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis. Então, assim, é isso, né? Você acaba sendo... se você quer estar presente na atualidade, na modernidade, né, quer utilizar as mídias sociais, você tem que se sujeitar a isso. Ou então você se isola, né?
É, você acaba falando porque teve, logo quando surgiu isso no final do ano passado, no início desse ano, que o Facebook colocou isso como regra para o WhatsApp, né? Houve demandada geral, muitos foram para o Telegram, para aquele outro
Signal. Isso, é interessante você falar isso, porque realmente, na época que foi divulgado, o número de download do Telegram triplicou. E aí apareceu até alguns aplicativos que assim, eu particularmente não conhecia. Por exemplo, o Signal, que hoje é o mais conhecido. Eu vim conhecer ele depois dessa mudança dos termos e condições de uso do WhatsApp. E enfim, eu instalei ele, mas eu não tenho contatos que utilizam. Na verdade, hoje apareceu
um contato. Eu nem saí do WhatsApp, porque está tudo lá, o catálogo, a conta empresarial está lá, o catálogo está lá, está tudo lá. E agora vai ter... O WhatsApp no Brasil está entrando com pagamentos.
Exato.
Vai ser bom demais.
Pois é, exatamente. Agora sim, você percebe que há uma troca? Não existe almoço grátis. Você está
fazendo
ao uso, né? Por causa da facilidade, eu concordo, eu acho que vai facilitar, mas você está entregando os seus dados, né?
Sim.
Você vai fazer parte da base de dados, assim como todos nós. Então, assim, é uma troca. Você pode avaliar se essa troca é justa ou não, mas é uma troca, né? Agora, como uma grande corporação, assim, a gente espera que tenha responsabilidade no uso dos dados da gente, né?
Eu acho que vai ter, sabe, o professor?
Não, eu também não é uma coisa que me traz muitas preocupações, sabe,
Edinho? Eu também não, até pelo que você falou e também esclarecendo tudo que vai ser compartilhado, até para melhoria de experiência, ter os dados. É que nem hoje nós temos o Instagram e o Facebook, são integrados as contas, enfim, você publica em um, publica no outro, e isso facilita muito.
Sim,
né? Muito, principalmente para o comerciante, para o empresário que quer fazer ali investimentos em anúncios patrocinados. Então, eu não vejo problema nenhum. E eu vejo também transparência pro lado do WhatsApp de querer informar, olha, vai mudar minhas regras. Vai mudar. O que eu acho que não foi legal, a maneira como foi feito. Ou seja, o remédio, você pode dar o remédio amargo, mas dá com açúcar. Você precisa fazer isso?
Boa.
Você precisa fazer isso? Preciso. Mas vamos saber fazer?
Exatamente.
E teve baixa de milhares de download desde quando isso veio à tona, que eles falaram que ia implementar.
Pois é, mas você sabe o que acontece? Eu acho que falta... Tanto é, eu ia falar isso, mas, né, vou falar ainda. Eu acho que falta esclarecimento acerca de como os dados serão utilizados. Tanto é que nesses 3 meses que foram adiados, 3, 4 meses que foram adiados, o WhatsApp começou a fazer campanha de conscientização a respeito do uso dos dados. Eu recebi, né, folderzinho explicando como é que vai funcionar a plataforma, a captação de dados, enfim. Eu acho que, de fato, você acerta quando você diz que a forma como foi feita, né, foi assim... acabou causando um impacto maior do que talvez fosse necessário. Eu realmente concordo contigo nesse aspecto. Agora, sim, por outro lado, ainda que seja invasivo, né, ou transparente, né, ainda, melhor dizendo, ainda que seja transparente, ainda vai haver aquele usuário que
vai concordar, com certeza.
Vai concordar, né?
Não, já tem gente que já saiu do WhatsApp.
Pois é.
Mas o cara vai ficar como você falou, fica sem contato.
Exatamente. O que acontece? Eu listei algumas... Vou até pegar aqui, porque eu não consigo falar os nomes, né? Algumas alternativas ao WhatsApp para a gente comentar. Então, eu encontrei o Signal, que foi que eu conheci depois da...
Né, inclusive o signo, o exército aconselha que use ele, né?
Sim, o exército aconselhou que use o signo. Mas assim, na verdade...
Ninguém tá usando.
Não dá para você usar. Eu, como eu tava te falando, eu instalei o signo, mas eu não tenho contato.
É verdade.
Aí como é que eu vou usar? Hoje é que apareceu em contato lá.
Você sabe, só fugindo um pouquinho do assunto aqui, pegando o gancho do WhatsApp, o estrago que ele fez na vida da gente. Eu falo estrago porque hoje em dia, você recebe ligação? Você
não.
Recebe quando é médico querendo confirmar a consulta lá, atendente dele. Você recebe para alguém quer te vender alguma coisa. Mas seus amigos, sua família, ninguém mais liga. É só o WhatsApp.
Eu
tô tão mal acostumado, quando eu vejo uma ligação assim, tem hora, quando é pra empresa, eu atendo com todo gosto, porque é sinal de trabalho.
É.
Mas quando é no meu celular particular, eu falo sério pra você. E tem uns que eu não atendo. Eu vou pro WhatsApp.
Exatamente.
Porque eu tô ocupado, aí não dá para atender, aí depois olha, você me ligou, eu não vou te atender.
Na verdade, eu acho que a maioria de nós até prefere que seja pelo WhatsApp, exatamente porque às vezes é um momento em que você não pode atender.
Como antigamente a gente ficava tão pendurado, cara, hoje em dia todas as companhias operadoras de telefone, as ligações são ilimitadas para todo mundo, fixo, celular.
Não, isso aí você me fez lembrar de uma...
Mas ninguém liga mais, acabou, cara.
Você me fez lembrar de uma discussão que eu tive durante o mestrado lá na Universidade de Brasília, que um professor, há muito tempo atrás, isso há uns, sei lá, uns 8 anos atrás, não me recordo ao certo, mas foi entre 2013 e 2014. Ele falou assim, olha... Hoje, porque na época as empresas de telefonia, elas vendiam pacote de voz e era acessório o pacote de dados. Então você comprava o pacote de voz e ganhava algum pacote de dados, né? Aí ele na época ele falou assim, olha, isso vai se inverter. Você vai comprar o pacote de dados e ganhar algum pacote de voz. E é o que acontece hoje. Hoje, o principal tráfego da telefonia é dados.
É.
Né? Então, assim, as pessoas usam muito mais o WhatsApp, os mensageiros, né, de uma maneira geral, do que a própria ligação.
Não, se você ligar pelo WhatsApp, você está ligando para o VoIP.
É, exatamente.
Você não está usando a telefonia convencional e nem a móvel.
Na verdade, a telefonia tradicional, assim, só falta fazer o sepultamento dela, porque ela já não... Assim, nós temos a evolução dela, que é a telefonia IP, né? Mas, enfim, é o que acontece. Mas voltando aos aplicativos, para o nosso ouvinte aí. Depois eles vão querer testar, né? Então vamos ver. Falamos do Signal, né? O Signal, o interessante dele é que ele está ligado, o desenvolvedor dele é ligado ao Snowden. O cara é um americano ligado ao Snowden.
Sim.
E esse cara participou daquele movimento todo do Snowden lá com a, né, o uso indevido de dados pelo... O sistema de vigilância da NSA.
Eles estão querendo passar que o aplicativo é seguro.
Isso.
Resumindo.
Aí o que que acontece? O Signal tem esse viés do sigilo, né? Então é um aplicativo aí alternativo. Depois tem o Wire, que também é um aplicativo que fornece criptografia ponta a ponta. Pode ser integrado com aplicações corporativas, mas eu também instalei e dos meus contatos ninguém usa. Entendeu? Aí.
Mas o Telegram, né?
Aí eu fui pro Telegram. Aí o Telegram, ele tem mais usuários, a base de usuários é bem maior. Só que você sabia que o Telegram não oferece criptografia ponto a ponto em toda a conversa?
Sim, como...
Só no chat secreto, né?
É.
Aí, assim, acaba ficando um pouco, né, complicado. Mas, enfim, né, é uma alternativa. Aí depois você tem o Threema, né, T-H-R-I-I, né, de 3, que é especializado em privacidade. Só que esse cara é pago. Aí, a maioria dos usuários não vão usar.
É, só porque é pago já corre com o menu.
Aí depois você tem o LibreChat, que oferece criptografia ponto a ponto. Esse LibreChat eu achei interessante, você sabe por quê? Você não precisa de número de celular. Você vai criar um nome, um nickname na plataforma e utilizar um e-mail. Então, assim, eu achei interessante esse uso. O fato é que você tem muitas alternativas, mas o WhatsApp se popularizou de tal maneira que hoje você fica refém dele. Até você encontrar uma plataforma que se popularize, enfim, vai levar um pouco de tempo, né?
Sim.
E assim, uma coisa que é importante que os nossos ouvintes saibam também é que, assim, embora haja essa polêmica toda, talvez a polêmica seja maior porque os pontos da privacidade de dados ali não foram bem esclarecidos pelo WhatsApp, porque a gente não consegue entender a ligação do WhatsApp com a nossa LGPD, por exemplo. Não dá para você traçar um paralelo, uma relação direta. O que se sabe é que ele está deixando claro a maneira como os dados serão utilizados. Enfim, e aí eu volto a afirmar, né? É uma corporação internacional, tem um nome a zelar. Eu acho que, enfim, né? Eu não tenho razão para achar que o WhatsApp vai fazer mau uso dos meus dados, né? Já que as mensagens privadas serão preservadas. Então, não sei, assim, tem uma polêmica muito grande em torno disso, mas eu acho que não é o fim do mundo, não.
Eu também acho que não. Eu acredito que tem esses aplicativos que você listou, muito bom, quem quiser testar. E a saída mesmo em ordem aí é o WhatsApp, Telegram e o Signal. O resto é resto.
Uma coisa importante, Ednilton, que eu acho que é importante você lembrar, né? Mensagens, conversas de...
Tem que saber como,
de,
né?
Cunho secreto.
Sim.
Devem ser feitas pessoalmente, né?
Sim, sim.
Né? Aquilo claro. Que ninguém mais pode
usar. Eu uso muito o WhatsApp em vez de estar ligando, mas é óbvio que são sempre conversas que podem ser ali conversadas, tecladas, enfim, trocadas.
Sim.
Tem muita bobagem. Eu nem abro aqueles correntes, eu não abro.
Pois eu também
não. Romântico, eu não abro.
Na verdade.
Mas eu desconheço de vírus, essas coisas. É mais sempre na ponta do usuário saber com quem está conversando e o que pode ser conversado.
Exatamente, o que pode ser conversado. Então, assim, eu acho que a questão fica muito mais acerca da educação do usuário, né?
Isso, fica muito mais, como a gente está falando, na ponta do usuário.
Na ponta do usuário. Eu não me preocupo muito, não.
Maravilha, então, professor. E o que você aconselha aí para a gente fechar a cereja?
Eu penso o seguinte, é isso que você acabou de falar. Cuidar com o que você vai... com as mensagens que você vai trocar, se é que são coisas muito sérias, né?
Não escreva, não se exponha.
Pessoalmente, fale pessoalmente, não fale por telefone, não mande mensagem, vai lá e olhando no olho da pessoa e fala, né?
Nós como educadores que nós somos, a gente sempre fala com o aluno, porque a gente até na sala de aula a gente ensina, olha, cuidado com o que você vai escrever para o seu chefe.
Sim.
Então, assim, é seu chefe, tem que ter um linguajar diferente do que você está acostumado. É formal, né? Apesar que ele pode brincar e tal, mas você não vai escrever. E aí, cara, como é que foi seu final de semana? Então, a gente sempre tenta mostrar para o usuário que ele é o iceberg tanto para afundar quanto para flutuar.
Sim. É o fiel da balança, né?
É o fiel da balança, é ele que vai saber de tudo. Não é isso? Sim.
Exatamente. Então, assim, eu acho que bom senso e canja de galinha não faz mal para ninguém, não é verdade?
Bom senso. Outra coisa muito bacana que você falou, bom senso. Então, bom professor, senso. Agradeço demais. Podemos encerrar?
Podemos. Eu acho que no próximo episódio, né, a gente fala coisas mais interessantes aí para o nosso ouvinte.
Ah, é isso
mesmo. Não que essa não seja interessante, né? Nós vamos acrescentar mais coisas.
Sim, vamos lá então. Diretamente dos nossos estúdios, Rádio Web, Carreiras TI, a rádio que toca tecnologia, e também para o podcast, o Professor Despertador. Boa noite, ouvinte. Até a próxima. Boa noite, professor.
Boa noite, Ednilton. Até a próxima, pessoal.